Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Chegou a sexta-feira e com ela começa mais um Jabuticaba Sem Caroço. O meu, o seu, o nosso, o da Bárbara Pereira e também da Sputnik Brasil, podcast que de segunda a sexta-feira descaroça assuntos importantes, polêmicos. Sexta-feira é dia de polêmica. É isso mesmo, Bárbara?
Eu nem gosto muito, sabe?
De polêmica ou de sexta-feira?
Não, sexta-feira eu amo.
Ah.
Né? Eu nem gosto muito, assim, de polêmica, não. Mas...
Pouca coisa.
A gente tem que trazer alguns assuntos aqui pra serem discutidos, debatidos, refletidos, porque a polêmica tá no dia a dia aí nas ruas. A gente vai começar aí em breve, né? No dia 20 de novembro, começa a Copa do Mundo.
Eba!
Copa do Mundo essa que vai ser lá no Catar.
Logo ali.
Vai reunir seleções de 32 países. O Brasil, é claro, é sempre visto como favorito.
É, mas tá sendo visto como nunca ganha.
Embora a nossa foto não ficou muito boa nas últimas Copas, não. Né? Tava bem queimadinha ali, enfim. Muito pior ainda depois daquele 7-1. Acho que a gente nunca mais se recuperou.
É o pesadelo, né?
Pois é. Mas vamos deixar isso pra lá, é passado. A gente vai torcer.
Pela paz, pela Copa.
Né? É a primeira vez que um torneio vai rolar lá no Oriente Médio.
Legal.
A expectativa é muito grande e a gente espera ver boas imagens por aqui. Porém. Canta, você que canta. Porém. Não tenho ritmo, gente, eu só sei a letra. Porém, a dúvida é, depois da brigalhada toda das últimas eleições, desse ultimate fight que viveu o Brasil...
Que não foi apenas nas urnas, infelizmente.
A gente tá brigando, mas tivemos conflitos muito, muito sérios, né? Inclusive com pessoas mortas. Mas aqui, voltando, pensando um pouco mais nos conflitos ideológicos, né? Em pessoas que não querem mais falar com as outras, amizades que foram desfeitas. A gente já falou até de casamento que foi desfeito.
Namoros. Aplicativo, a galera só vai
em
quem ela tem a certeza. Pode ser até o time diferente, mas o posicionamento político, já que é isso que tá dando treta, vamos evitar. Mas e se já deu a treta, Bárbara? Como é que a gente vai vibrar um gol do Brasil na hora de se abraçar?
Pois é, mas na Copa a gente não esquece tudo. Não é fato que a gente vai pra lá...
Menos o 7-1.
A Copa a gente tende a... Vou mudar. Não, a gente não esquece, não. Não vou afirmar.
Isso.
A gente tem uma tendência a esquecer ali algumas... A gente esquece que eu sou Vasco e você é Flamengo. Você não é Flamengo? Resiste, garota.
Ai, eu sou Vasco.
A gente esquece time, a gente esquece escola de samba, a gente esquece bebida preferida, a gente esquece... As nossas preferências acabam sendo por torcer pela seleção, né?
Porque verdade.
Nos representa como país, nos representa como cultura, enfim. Mas isso será que vai ser possível nessa Copa, Fran? E vestida com aquela camisa?
Será? Muitos já não usam mais, estão receosos. Nas vendas, nas lojas, a gente já consegue observar a venda ali da camisa. No final das contas, agora eu tô pensando, né? Mas aí seria um tema pro programa de economia, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Quem ganhou, no final das contas, é quem é responsável pela venda, né? Dessas camisas. Porque antes mesmo da Copa, já que determinado grupo utilizava com mais frequência a camisa da seleção brasileira, bandeiras, então alguém saiu lucrando aí com isso antes mesmo da Copa e não só apenas de 4 em 4 anos, mas o tema na economia, mas fica a sugestão pra gente falar futuramente a respeito disso. Tem gente que não usa mais, tem gente que usa com receio ou então fala, ó, isso daqui não tem nada a ver com política não, é porque o Brasil vai jogar. Gente, chegou um ponto da gente ter que justificar o motivo de usar as cores do nosso país, olha que loucura.
Pois é, Fran, será que essa camisa volta pro lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é a camisa pra torcer, não só pra torcer, é pra você se orgulhar aí da sua pátria, mas no caso da Copa, né, das Copas do Mundo, a gente usava como uma forma de celebrar aquele evento e celebrar a seleção que um dia já foi chamada de canarinho. Não sei se isso pega mais agora não, né? Ah, é seleção canarinho, não sei. Acho que ficou um pouco, não sei, tô chutando aqui, mas a sensação que eu tenho, que ficou um pouco no passado, essa ideia da seleção canarinho.
O desafio está lançado. Conseguiremos o tal do Hexa? A gente já está tantos anos atrás desse Hexa, Bárbara, que eu já não sei mais. Dizem que surpreender é melhor do que decepcionar. Então, se for uma surpresa, o Brasil tá valendo. Vou até perguntar já, inclusive, para os nossos entrevistados se eles acham. Aí já vai para uma parte mais técnica, né? De escalação. Se temos chances ou não. Eles entendem bastante do assunto. Entendem de jogo? Não sabemos. Vão deixar ali a emoção falar mais alto? São muitos assuntos ao longo desse episódio e a gente torce para o Brasil. Mas se vamos ganhar, aí é outra coisa, né?
Eu já nem penso na questão do ganhar ou perder, não. Tô pensando mais se vai ser possível curtir. Curtir mesmo.
O momento
os
ali,
eventos,
né?
O momento. Diante de tanta divisão, uma sociedade dividida, brasileira dividida, muita gente dizendo que não vai torcer coisa nenhuma pra seleção nenhuma. Outras pessoas falando, não, imagina, agora mesmo é que eu vou torcer, porque o Brasil precisa ir se reconstruir e isso passa, a reconstrução passa por você voltar a ter orgulho, não só da seleção, como também das próprias cores brasileiras. Vamos ver como é que vai ficar, mas a gente... aqui tá dando pitaco, né, Fran?
Vamos deixar pra quem entende do assunto, Bárbara.
Esse é um assunto para Ronaldo Elau, sociólogo, professor da UERJ, coordenador do Grupo de Pesquisa Esporte e Cultura e do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, o LEME. Professor, a gente vivenciou aí, por conta das eleições, aí uma polarização, ainda estamos vivenciando e acabou sobrando para a camisa do Brasil, especialmente a verde e amarela. O senhor acredita que a Copa do Mundo, que está chegando aí, é capaz de unir esse Brasil novamente?
Nossa, essa é uma excelente questão. A pergunta é muito boa, né? Na realidade, quer dizer, a gente tem que pensar assim, houve uma época que havia uma equação muito forte entre seleção brasileira e nação brasileira.
Uhum.
Na época de consolidação dos Estados-nações, eu diria assim, na década de 1930 até 1970. Era como se as vitórias e as derrotas da seleção brasileira fossem vivenciadas como derrotas e vitórias de um projeto nação brasileira. Ou seja, a derrota em 50 como uma tragédia e em 70 como uma grande vitória de um projeto de nação que estaria dando certo diante de um projeto de nação que não estaria dando certo. Com a globalização, a partir da final da década de 80, 90, eu diria que a relação ela começou a se enfraquecer. É como se a alcunha do Nelson Rodrigues, que a seleção seria a pátria de chuteiras, estaria cada vez mais esmaecida, enfraquecida, por conta de jogadores jogando no exterior, uma falta de identificação, então houve um deslocamento, um descolamento, né, dessa equação. Então isso independente da questão da camisa, independente da polarização, isso já vinha acontecendo. A vitória em 94, por exemplo, em 2002, a derrota em 98 para a França na final 3-0. A derrota em 2014 no Brasil por 7-1 para a Alemanha na semifinal.
Uhum.
Elas foram vistas e vivenciadas como vitórias e derrotas da seleção brasileira. Assim, não era uma derrota de um projeto e nem uma vitória de um projeto de nação.
Uhum.
Bom, o que vem acontecendo mais recentemente, eu diria assim, houve na década de 70 uma tentativa também de se apropriar da camisa da seleção para a propaganda do regime militar naquele
Sim.
período.
Uhum.
Só que não foi tão exitosa. Eu estou especulando as razões. Talvez não teria sido. A própria esquerda, na época, presa, acabou torcendo para a seleção em 70, por exemplo. Eles iam torcer contra, não conseguiram torcer contra. Eu acho que na época também você tinha dois partidos políticos oficiais, né, a Arena e o MDB, e de alguma maneira esse, entre aspas, sequestro não foi tão exitoso. De 2013 para cá, 2016, na época do impeachment, começou a camisa da seleção e os símbolos da pátria, a bandeira, a serem usados por grupos conservadores e, mais recente, por grupos que eu diria de extrema-direita. Eles não são de direita, são de extrema-direita. E aí, eu acho que os que não compactuam com isso meio que permitiram esse segundo sequestro, porque todos nós somos brasileiros, entendeu?
Uhum.
A bandeira do Brasil é de todos nós. Então, hoje em dia, você sair na rua com a camisa da seleção, por exemplo, vão logo taxar você identificado como um grupo de extrema-direita.
Sim.
Aí a pergunta é se essa Copa do Mundo poderia meio que resgatar a camisa da seleção para todos os brasileiros. Eu acho que sim, em parte. Por quê? Primeiro que ela é depois das eleições e quem venceu foi o Lula. Eu acho que vai depender muito também da liderança, do Lula mesmo, do Alckmin, pedirem para as pessoas torcerem e vestirem a camisa da seleção. Se isso acontecer, eu acho que vai haver uma certa diminuição desse sequestro dos grupos de extrema-direita, só eles poderem usar a camisa da seleção. Isso é uma especulação, não tenho certeza, mas eu acho que pode acontecer esse tipo de movimento catártico, né?
Sim.
Nós todos somos brasileiros, que isso, né? A nossa bandeira também é essa.
Uhum. Agora, professor, antes mesmo de falar, né, nesse quesito de política, de posicionamento, de achar que eu tô com uma camisa e é outra coisa, e eu só tô com a camisa do meu país ali, representando as cores da bandeira, teve algum momento aí que a gente foi abandonando ali os símbolos ali que se associavam a vibração da Copa? Eu digo isso porque a gente ouve de diferentes pessoas a questão do saudosismo. Ah, no meu tempo, a gente acordava de madrugada, a família toda, pra acompanhar o jogo. Porque antigamente, você vê pessoas com, sei lá, 20 anos falando isso, jovens. Sim. Antigamente, a gente comprava tinta e pintava as ruas. E assim, pessoas de 20, 25 anos, jovens, e não tem muito ainda a ver com a situação, o cenário político do país. Teve algum momento? Foi o 7-1? O que que foi deixando a gente já mais triste, mais distante da Copa, antes mesmo do cenário político? Quando foi isso?
Outra excelente pergunta. Vamos pensar aqui. Olha só, o saudosismo, ele é quase que uma constante na sociedade,
é,
né? A nostalgia. O livro ímpar, eu diria, do jornalista Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, que tem duas edições, a primeira de 47, a segunda de 64. Na primeira edição, e se repete em 64, o primeiro capítulo seria As Raízes do Saudosismo. Ele está falando que ele encontra as pessoas na rua que estão dizendo que o futebol não era mais o mesmo porque ele tinha se profissionalizado em 1933, que o futebol bom, do amor à camisa, era o de antes da profissionalização. Então veja que em 47 ele já está apontando esse saudosismo. Então isso é uma vertente, tem até um filme do Woody Allen, que acho que é Meia Noite em Paris, que ele também mostra isso, né? As pessoas sempre idealizam o passado, né? Então isso é uma constante. Eu diria assim, em 1982, eu acho que foi a última grande Copa, que teve outras também, mas acho que 82 foi aquela que as pessoas pintaram as ruas. Havia uma competição, se não me engano, das ruas mais bonitas, patrocinada pela Rede Globo, não me lembro, acho que foi uma coisa nesse sentido, né? E as pessoas saíram para a rua, verde e amarelo, e aquela seleção realmente era uma seleção que a base da seleção era formada pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro, todo mundo conhecia aqueles jogadores e vinham jogar nos seus estádios, jogavam no Brasil, só o Falcão, se não me engano, que jogava fora. De lá para cá, como tinha falado, houve esse descolamento por conta, assim, tem alguns fatores que você pode falar que são negativos, que seria o êxodo dos melhores jogadores para a Europa, e eu acho que fatores positivos, eu acho que foi assim, a redemocratização, de alguma maneira, de você perceber a seleção brasileira não como a nação brasileira, né? Se parece com a nação, mas não seria a nação. E eu acho que outro fator que eu também vejo que seria positivo foi que os campeonatos nacionais, campeonato brasileiro principalmente, ele se organizou melhor nos anos 2000. Você hoje, vira o ano, você fala assim, eu sei que no dia 25 de julho o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro. Você tem um calendário pronto. É. Todo organizado. Os mais novos não vão saber, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente você virava o ano, você não sabia nada se os campeonatos regionais eram no primeiro, no segundo semestre, o brasileiro era no primeiro, no segundo semestre, você não sabia absolutamente nada. E quando começava o campeonato, as rodadas eram feitas rodada a rodada. Terminava a rodada, reunia o conselho arbitral, sabia qual seria o jogo da próxima semana. Então, hoje em dia, com os campeonatos mais bem organizados, a tendência cada vez maior é que quem acompanha futebol no dia a dia torce muito mais para os seus clubes de coração do que para a seleção brasileira, que era impensável na década de 70. Então, assim, o 7-1 virou meme e as pessoas logo depois estavam... Eu sou Flamengo, por exemplo. Teve 7-1, teve 3-0 para a Holanda, domingo teve Argentina e Alemanha na final, eu já estava preocupado com o jogo do Flamengo no brasileiro. Acho que era Flamengo, inclusive, estava na zona de rebaixamento. Então, eu já estava preocupado com aquela situação do meu time, se não me engano, era por aí, que é o que acontece hoje. As pessoas preferem ver seu time campeão brasileiro ou campeão da Libertadores do que a seleção ganhar uma Copa do Mundo.
Uhum.
E muitos jogadores, hoje em dia, às vezes, quando é apenas um amistoso, às vezes eles não querem nem participar.
É.
Na Copa 70 é impossível um atleta recusar participar de um jogo da seleção, entendeu? E eu acho que isso é um fenômeno meio que mundial também. As pessoas, a Copa da UEFA, a Champions League, eu acho que acontece um pouco na Argentina também, você tem uma identificação maior com seus clubes. Então isso meio que se perdeu. Quer dizer, eu diria assim, a pátria dos chuteiras, que foi uma alcunha muito feliz do Nelson Rodrigues, tem um amigo meu, professor Hugo Lodizola, antropólogo, que ele diz que hoje em dia a pátria estaria calçando chuteiras cada vez menores. Eu estou de acordo com ele. Há um esmaecimento. Quer dizer, claro que a Copa do Mundo se baseia nesse fingir de contas que seria um duelo entre nações. Você não quer ver apenas uma competição com os melhores jogadores do mundo. Você quer ver um duelo entre Argentina e Inglaterra, entre França e Bélgica, Brasil e Argentina, Estados Unidos e Irã. Você quer ver esse tipo de rivalidade, entendeu? É tipo um duelo metafórico entre as nações. Ela tem isso. E aí a própria FIFA ela começa a restringir o número de jogadores estrangeiros nos seus selecionados, porque antigamente não existia isso.
Uhum.
Então você vê, muitas coisas foram acontecendo. Em 98, quando a França foi campeã do mundo, havia uma parte da França que não se reconhecia naquela seleção mexicana.
Sim, né? Porque eram todos estrangeiros, né? Eram todos vindo.
O melhor jogador daquela seleção, o melhor, era o Zidane.
Zidane que é.
Entendeu? Então, assim, que não era francês.
Se não é.
Então, assim, uma mudança no Brasil e no mundo nesse sentido.
Sim.
Mas ainda assim, a Copa do Mundo ainda faz com que as pessoas parem a cada 4 anos. Tem aquelas pessoas que acompanham a Copa do Mundo, que eu chamo de torcedores quadrienais, que é apenas de 4 em 4 anos, e tem os torcedores que acompanham no dia a dia seus clubes de futebol, que também vão assistir a Copa do Mundo. Para esses torcedores é que eu diria que a pátria de chuteira está diminuindo, entendeu? A essa equação seleção brasileira e nação. Para aqueles torcedores quadrienais, não. A seleção ainda é a pátria de chuteiras.
Professor, a participação, né, de jogadores ao longo da história, a opinião deles, o depoimento deles em relação a questões políticas, sempre houve, né? A gente pode citar o Casagrande, que acabou de sair o documentário sobre ele, né? É recente, sempre dizendo ali seus posicionamentos políticos em relação à democracia, enfim. E hoje parece que a sociedade diz o seguinte: ah, não deveriam se meter, porque futebol é uma coisa e política é outra, quando na verdade essas coisas não se dissociam, né? O cara não vive à parte, né, de uma sociedade. O futebol está dentro da sociedade como um todo e com ela se relaciona. O que o senhor acha que aconteceu para que essas relações não sejam vistas como um processo natural, né? E ao mesmo tempo as opiniões dos jogadores hoje, né, por exemplo, como o Neymar quando se posiciona, tem gente que diz: olha, eu já não vou torcer mais pela seleção por conta do posicionamento do Neymar, não só em relação à política, mas o seu posicionamento de vida também.
Muito bom, olha só. Eu acho também mais uma coisa, aquela questão da nostalgia.
Uhum.
Eu acho que antigamente se dizia que os jogadores tinham que jogar futebol e não falar de política, que os estudantes tinham que estudar e não fazer política. Isso já existia antes. Mas você tinha, num dado momento, eu vou citar apenas 4 jogadores que faziam oposição ao regime militar. Era o Reinaldo, do Atlético Mineiro, o próprio Casagrande e o Sócrates, com a democracia corintiana.
Sim,
não mais. Estou tentando que a gente dê a cabeça. O Afonsinho, com a questão do passe livre. Hoje em dia, você tem ex-jogadores talvez se manifestando contra a extrema-direita, eu diria Juninho Pernambucano, o Raí, irmão do Sócrates. E isso que o Neymar, eu acho que as pessoas também têm que perceber, eles têm todo o direito de se manifestar. E no momento que está com essa coisa muito grande, que você identifica o atual governo, que está saindo como extrema-direita, o posicionamento do Neymar é muito forte, mas ele tem todo o direito de se posicionar, né? Eu acho que quem gosta dele como jogador de futebol, como fã dele, vai continuar torcendo por ele e pela seleção. Quem talvez tenha uma posição mais distanciada, não vou torcer mais, vou torcer contra ele. Isso pode mudar se o presidente que vai entrar, se o Lula chegar e falar assim: vamos torcer para a seleção e para o Neymar. Porque ele é uma liderança, pode ser que isso mude, entendeu? Não sei o que vai acontecer, né? Eu acho que a questão do Neymar, ela transcende um pouco essa questão do posicionamento político dele. Por quê? Vamos pensar assim. Um ídolo de futebol, geralmente ídolo de futebol tem uma característica heróica, porque eles têm conquistas importantes e essas conquistas são compartilhadas com a torcida. Então vamos pensar assim, qual é o maior ídolo da torcida do Flamengo? É o Zico, ídolo e herói. Ele conquistou tudo que a gente podia conquistar. Na seleção brasileira, ele é um grande ídolo, mas lhe faltou uma Copa do Mundo. Então, as pessoas não veem como herói de uma Copa do Mundo. O mesmo começa na Argentina. O Maradona é o herói que conquistou em 86. A gente pode até falar disso, uma Copa assim, que tem um significado simbólico para a Argentina extremamente grande, importante, por conta das Malvinas. Enfim. E você tem o Neymar, que começou uma carreira meteórica, muito jovem, assim, com um talento extraordinário, todo mundo impressionado com aquele talento, e que venceu as Olimpíadas, a Copa América, mas lhe falta uma seleção brasileira. E ele, de repente, não sei, por uma questão da carreira dele, ele começou, entre aspas, assim, a virar mais uma celebridade com atleta de futebol, e teve aquela coisa do Kaká. Então, assim, de alguma maneira, independente da questão política, as pessoas estão esperando dele uma conquista emblemática, levar a seleção à vitória de uma Copa do Mundo, para que ele se transforme num ídolo e herói da seleção. A questão política que vem agora mais recente, desse posicionamento dele, pode ser um complicador a mais, mas antes disso, ele já estava meio que, eu diria assim, sendo questionado pelos torcedores, menos pelos torcedores do Santos, porque no Santos ele teve conquistas emblemáticas e importantes. Ali ele é um ídolo e um herói, que ninguém vai tirar isso dele. Entende o que eu estou falando?
Sim.
Porque tem um campo político e tem um campo esportivo. Então, se no campo esportivo, ele já vinha sendo questionado. Ninguém vai defender. Nem todo mundo gostava do Neymar, né? Ele tem quantos milhões de seguidores, mas, não, ele não é isso tudo. A mídia tá enchendo a bola dele, mas que falta, não sei o quê. Ele é um cagai. Já tinha críticas que estavam sendo feitas ao Neymar.
Promoção em bar, né? Se Neymar cair, vai liberar chope.
Então, assim, depende muito dele, entendeu? Assim, eu acho que a categoria performance é uma categoria muito forte no campo esportivo. Assim, o que o atleta faz dentro de campo meio que secundariza algumas questões fora de campo. Não questões graves, né? Não a questão do Robinho, do goleiro Bruno. Não estou falando disso. Estou falando assim, sei lá, um exemplo. O Adriano no Flamengo em 2009 e em 2010. Tudo que ele fazia em 2009, aí, de faltar treino, ele fazia em 2010. Mas em 2009 ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, o herói daquela conquista. Então, o que ele fazia fora de campo era secundarizado. Em 2010 aquilo veio à tona porque ele deixou de ganhar.
Sim.
Então, assim, eu acho que essas questões do Neymar também podem ser secundarizadas dependendo da performance dele nessa Copa do Mundo.
Agora, uma questão também que, infelizmente, né, a gente vive no futebol brasileiro é esse ódio a todo custo ao time adversário. A gente pensa diferente, lógico, e determinados grupos a gente não pode nem caracterizar como torcedor, são vândalos que querem literalmente agredir o outro, matar, e isso é algo muito triste no futebol. Tem ali, tem o amor, tem a paixão, mas a violência acaba fazendo parte também desse cotidiano. Na Copa, isso não acontece, tá todo mundo junto ali, né, comemorando, vibrando pelo Brasil, as outras seleções, os torcedores estão longe, lógico, tem um ou outro aqui, mas não é a mesma coisa. Agora, essa briga, né, essa treta política pode de alguma maneira deixar as pessoas com medo de ir para um bar ali, vibrar e tá comemorando e acharem que ela tá vibrando pelo seu posicionamento político e dali tem uma briga. Dia desses viralizou uma briga num supermercado, porque um gostava do presidente eleito e o outro do presidente atual. Ou seja, essas brigas e desentendimentos podem também dar algum efeito aí para a comemoração da Copa?
Olha só, primeira questão assim que você falou do ódio, né? Os rivais no futebol, eles são fundamentais, porque um não existe sem o outro. Você pode dizer da boca para fora, você quer eliminar o outro, você não quer eliminar o outro. Eu sou Flamengo. O Flamengo rivaliza com Vasco, Botafogo e Fluminense. A gente quer que eles continuem existindo. Porque se eles não existissem, nós não podemos marcar nossa alteridade e vice-versa. A alteridade é marcada pela presença do outro, desde que não descampe para a violência, como o Brasil e a Argentina também, desde que não vá para a violência. As relações jocosas fazem parte do universo futebolístico. Sempre fizeram parte, né? O problema é quando você ultrapassa essas relações jocosas e passa para ter relações de ódio, que não é realmente, como você falou, não é a maioria maioria. A questão, assim, se fosse hoje, eu acho que você teria toda a razão de questionar o que poderia acontecer num bar, das pessoas torcerem para a seleção e ficarem identificadas como pessoas que apoiam o governo de extrema-direita, né? Mas eu acho, assim, dia 24, se não me engano, a estreia do Brasil, eu não sei o que vai acontecer. E as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu não sei exatamente o que as lideranças do governo eleito vai falar, entendeu? Isso pode se modificar. Eu não sei se, de repente, se o Brasil começa a ter atuações muito assim, impressionantes, positivas, não sei se vai levar todo mundo, não, essa é a nossa seleção. Isso pode acontecer.
Uhum.
E as pessoas, de repente, quem é do outro grupo, vai olhar para aquele grupo também de camisa do Brasil, de bandeira e tal, e fala, caramba, onde estamos nós? Onde estão eles agora? Isso pode acontecer, entendeu?
Uhum.
Porque, assim, olha só, a gente tem que pensar o seguinte, os nacionalismos exacerbados, eles são perigosos.
Sim.
Eles levaram a guerra, ao nazismo, ao fascismo, patriota, todos nós somos brasileiros, mas nós somos cidadãos também do mundo. Porque o patriotismo, você gosta da tua nação, mas você, se você se fecha muito, você tende a atitudes de rejeição ao outro, é xenofobia. Isso é muito preocupante. A história do mundo mostra isso. Quando você se fecha demais, isso leva a guerras, a desastres, a mortes. Entendeu? Então, agora, claro, se você é brasileiro, você também quer torcer para a seleção, você quer vestir a camisa da seleção, e ninguém pode te pedir de fazer isso, você fica constrangido se você está do outro lado. Entendeu? Eu acho que isso tende, é uma hipótese que eu estou especulando com você aqui, isso tende a se diminuir e que daqui a pouco se resgata esse símbolo da pátria.
O senhor comentou aí a questão do período da ditadura militar no Brasil, que a ditadura tentou aí, de fato, se apropriar, né, das vitórias da seleção, dos símbolos, né? Tinha um jingle naquele período. Período, né?
90 milhões de ação.
Em 90, eu já estava ali com 90 milhões em ação para a Frente Brasil. E aí sempre houve essa ideia de que quando uma seleção ganha, né, é porque aquele determinado governo, aquele determinado período estaria bom, né? A sociedade, está tudo bem com a sociedade porque a seleção ganhou. O senhor acha que isso já se diluiu, né? Já houve uma dissociação? É isso que o senhor estava falando até um pouco lá atrás. Seleção é uma coisa, período governamental mental é outra. Essa dissociação já se dá?
Já se dá, eu acho, de alguma forma, assim, associar as conquistas ou derrotas da seleção às eleições, empiricamente não tem comprovação disso.
Uhum.
Somente como pensador, assim, vocês pegam 98, o FHC, nós perdemos 3-0 final para a França. Ela tentou a maior derrota da seleção em Copas do Mundo.
É verdade.
A maior derrota da Latina. E o FHC se reelegeu no primeiro turno. Assim, eu acho que é muito uma posição elitista achar que a população vai votar de acordo com a vitória da seleção. Por acaso, essa Copa é depois.
Uhum.
Mas eu acho que em 2002, por exemplo, o Brasil é pentacampeão e a oposição ganhou. Em 2006, 2010, 2014, a seleção ficava nas quartas de final, 2014 na semifinal, por 7-1 para a Alemanha. E a situação vencia o debate Aécio e Dilma, em nenhum momento entrou o 7-1. Isso não fez parte da agenda política, porque isso não vai dar voto nem tirar votos, entendeu? Eu acho que a não ser que me prove ao contrário. Eu tenho visto que, empiricamente, não temos comprovação nenhuma de que os resultados das derrotas da seleção vão influenciar as eleições que vêm três meses, quatro meses depois, entendeu?
Uhum.
Mas que outro descolamento, que eu acho até positivo, de você não ver mais derrotas e vitórias da seleção como vitórias. História e derrota de um projeto na nação brasileira.
Sim.
No momento de consolidação dos Estados e Nações, isso era muito forte. Então, a seleção, de fato, como o Nelson Rodrigues tinha colocado, era vista como uma pátria de chupeza. O que acontecia ali era como se uma metáfora de um Brasil que iria dar certo ou podia dar errado.
Uhum.
Entende o que eu estou falando? Não,
sim.
E eu acho que é positivo. Você vibra com a vitória da seleção, você fica triste quando ela perde, mas você sabe que é a vitória, a derrota de um time que representaria o Brasil.
E isso joga por terra também a infeliz frase, eu já digo infeliz porque, de fato, é elitista, como o senhor disse, que muitas vezes as pessoas falam, e ao meu ver, eu queria ouvir do senhor, que é uma frase elitista, de que o futebol é o ópio do povo, né? Isso joga por terra, porque uma coisa não apaga a outra, né?
A ideia do futebol como ópio do povo... Pois é, isso perdurou durante muito tempo, sempre soou como uma opinião culta, e que não deixa de ser elitista, porque vamos imaginar que a sociedade, ela tem vários narcóticos, narcóticos que são ilegais, que tiram você da realidade,
sim,
e os que são mais ou menos legais, então tudo pode ser ótimo. uma novela, um BBB, entendeu? Você se matou com os amigos, fazer sexo, tudo pode ser visto como ópio. Agora, o futebol é o ópio do povo, então o carnaval também seria o ópio do povo.
Sim, é.
Talvez naquele momento você possa não pensar em questões políticas, mas elas estão presentes. Você vê que o movimento não vai ter Copa. Então, assim, tem muitos momentos que você vê torcidas antifascistas, muitos momentos que você vê realmente que não é o ópio do povo. As pessoas sabem diferenciar uma coisa da outra.
Sim.
Mas, assim, soa como opinião culta. Como o ópio é assim, é como tirar você da realidade. Pode tirar momentaneamente. Ninguém vai assistir uma partida de futebol torcendo pro seu time, prestando atenção em outras questões. Você quer que teu time vença, mas
claro,
acabou o jogo, acabou a celebração, tem o teu cotidiano, você vai saber se você tá com dívida, se você tem comida na mesa. É isso que vai contar para você.
Uhum.
Agora, as pessoas, ah, é o ópio do povo, aliena a população. Eu tenho uma certa dificuldade também de aceitar isso. Eu acho que pode ser sempre umas coisas momentâneas, mas a sociedade tá cheia dessas questões. Uma final, no último capítulo da novela, qual foi aquela novela que parou a cidade?
Avenida Brasil.
É o ópio do povo. Naquele momento tá todo mundo vendo o último capítulo, mas assim, o dia a dia das pessoas, no dia seguinte as questões estavam ali presentes.
Uhum.
Entendeu? A gente precisa de alguns momentos, né? Toda a sociedade, de algum momento realmente que você se esvai do seu cotidiano, que você realmente está pensando em outras coisas, que isso é importante para a sociedade.
Uhum. Eu costumo dizer, já, eu afirmo, né? Eu prefiro afirmar que é uma opinião, sim, elitista, porque é exatamente isso que o senhor falou. É como se a população não soubesse, o povo, né? Porque já que é o ópio do povo, o povo não soubesse discernir o que é uma coisa e o que é outra coisa. E aí é uma visão, de fato, elitista em relação ao comportamento do povo, né? Então, quando o senhor fala isso, eu me coloco totalmente no lugar. Sou pesquisadora de carnaval e o que eu ouço em relação a isso, né? Carnaval, ah, é pra alienar, é pra tirar o foco. E quando, na verdade, muitas vezes, todas aquelas relações que acontecem ali na Sapucaí são todas relações também com o cotidiano, com a política não no sentido partidário, com o que somos, né? É isso aí.
O Roberto da Mata tem esse trabalho com futebol, com o carnaval também, na época, e quebrando esse rótulo dessas questões populares como ópio do povo. Hoje você tem vários grupos de pesquisa em congressos da área de ciências sociais e humanas no Brasil, grupos de esporte e de carnaval, de alguma maneira é uma dívida ao trabalho do Roberto da Mata. Ele meio que abriu as portas para as pessoas poderem entender, né, que esses fenômenos são fenômenos que são portas de entrada para a gente poder entender um pouco o âmago da cultura brasileira.
Exatamente.
Agora, professor, a pergunta de milhões, como se diz agora. Na sua opinião aí, com a escalação e tudo mais, vem mais uma estrelinha para nossa camisa? Ou o senhor não quer ser negativo, pessimista, mas...
Não, assim, eu acho que a seleção brasileira quase sempre ela entra como favorita.
É.
Em 2018 mesmo, eu acho que aquela seleção poderia ter vencido a Bélgica. Eu acho que foi uma fatalidade ali o que aconteceu. Ela tinha totais condições de passar. Era uma seleção forte. Eu acho que o Neymar fez uma boa Copa, por incrível que pareça, por contrário a muita gente. Ele vinha de uma lesão. Teve as questões do Kaká, mas ele não fez uma Copa ruim. Talvez não fez uma Copa que a gente esperasse que ele pudesse fazer. E eu acho que essa seleção tem uma coisa talvez mais melhor assim, do que as seleções passadas. A gente era muito dependente só do Neymar. Hoje você tem outras estrelas que estão ali junto com o Neymar, que também podem fazer a diferença. Agora, quando chega numa competição que vira mata-mata, quando chega na fase classificatória, perdeu, saiu, tudo pode acontecer. Nenhum time melhor pode perder para um time pior. Então, eu acho que o Brasil é favorito. Ele tem condições de ganhar, de botar mais uma estrela assim. E eu acompanho muito mais o meu Flamengo do que...
a sua seleção, né?
Minha seleção é o Flamengo, assim, então acompanho mais os times daqui. Então, não sei exatamente como é que as equipes de fora estão chegando. Mas, assim, eu vejo a seleção do Tite, essa seleção, muito forte. Tem um bom sistema defensivo, tem jogadores muito talentosos, é ofensiva também. Agora, eu falo assim, se classifica, passa da fase de grupos, aí começa oitava de final, quarta de final, terceira de final, um jogo só, eu não sei, entendeu? O Flamengo, Atlético Paranaense, final da Libertadores, o Flamengo era favorito. E mesmo com o jogador a mais, foi um jogo duríssimo, 1-0. Se o Atlético Paranaense empate, vai para os pênaltis, tudo podia acontecer.
E vamos deixar o povo torcer, curtir, professor.
Perder, ganhar.
Faz parte.
Claro.
O importante é que a gente olhe essa Copa como mais um momento de celebração, né? Celebração de estarmos aqui. Quando eu penso nisso, eu faço a relação toda com o carnaval. O momento do carnaval é um momento de catarse mesmo, né? De dar uma parada para poder pegar energia e continuar um ano aí de trabalho, de labuta, né? Eu acho que pode pensar um pouco assim em relação à Copa também, né?
É, e essa catarse, nesse momento, acho que ela pode ser ainda mais catártica, no sentido de você estar se reprimindo o uso de símbolos da pátria, para não ser identificado com o grupo de extrema-direita, porque você não se identifica com aquele grupo, e você, não, é minha pátria também, é a minha camisa, e todo mundo ir para a rua. Então, pode acontecer isso. Eu espero até que aconteça, mas assim, eu vejo isso uma possibilidade concreta de acontecer.
Depois que a gente ganhar, tô sendo bem, né, otimista, a gente te convida de novo para comentar como é que foi essa Copa. Combinado? Professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Volte sempre, viu?
Prazer.
Que bom. Volte mais vezes. Tchau. Fran, vamos falar das ruas pintadas pra Copa?
Caras pintadas.
Antigamente, não faz muito tempo.
Recente.
A gente falou isso com o entrevistado, né? A gente tinha um orgulho de pintar as ruas, colorir as próprias crianças. Era um motivo ali, isso já foi motivo inclusive de debate nas escolas, assim, né? Você, o que é uma Copa, o que ela representa, o que ela representa do ponto de vista cultural. Os professores usam muito esse momento para trazer N outros temas relacionados ao Brasil ali. O que é patriotismo? Vamos falar de coisa boa, Fran, deixa essa Copa só na sua memória afetiva mesmo, porque a gente não foi bem nessa Copa. Tá.
Não deu certo.
Não deu certo, não deu match. E o que acho legal a gente trazer, porque o nosso próximo entrevistado fala muito bem disso, é de como as ruas, né, esse movimento durante os eventos, grandes eventos, mobiliza as ruas. E quando não está mobilizando, será que está dizendo alguma coisa pra gente? E o que está dizendo, né? Nosso entrevistado de agora é um historiador que tem ali nas ruas uma fonte ali de pesquisa e pode nos dizer, será que o fato da gente não ter, esse ano, por exemplo, uma mobilização nas ruas, a gente não vê, pelo menos no Rio de Janeiro, talvez a gente esteja aqui falando do nosso lugar, mas também conheço pessoas que em outras cidades estão dizendo aí que também não estão coloridas, também não estão pintadas. Será que as ruas estão dizendo alguma coisa para nós em relação à própria seleção, ou ao próprio país, ou à própria Copa do Mundo? Enfim, vamos deixar ele explicar, porque ele é muito melhor nisso do que a gente.
Nosso bate-papo agora é com ele, Luiz Antônio Simas. Ele é professor, historiador, compositor, tem diferentes livros, entre eles O Corpo Encantado das Ruas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
Eu é que agradeço a vocês. Vamos conversar um pouquinho aqui. Valeu pelo convite mais uma vez.
Já que eu iniciei aí falando do seu livro, né, eu quero saber justamente das ruas, professor. Aquelas nossas ruas pintadas, com as bandeiras, com as cores, né? Com a tinta. Aquela organização, o presidente da associação que junta o dinheiro, que marca com o outro, que marca com o artista. As nossas ruas aqui, falando do Rio de Janeiro, do nosso subúrbio, vão resistir aí? Essa Copa vai ser diferente? Vamos voltar um pouquinho àquele momento de união? Qual é a sua percepção?
Olha, eu acho que da maneira como era algumas Copas atrás, eu não acredito, né? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, na Copa de 82, a Copa de 78, algumas Copas anteriores, né? Você construía a sociabilidade em cima do ato de enfeitar a rua, né? Então era uma tradição da cidade, mas que era uma tradição da cidade inteira, inclusive por conta de uma certa disputa, né? Qual é a rua que é mais enfeitada, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Então havia uma efusão ligada à Copa do Mundo que era muito intensa. Mas por algumas razões, eu acho que a gente vai ter algumas ruas enfeitadas, mas sem aquela efusão, né? Primeiro porque nós temos um contexto muito peculiar, que é a primeira vez que acontece uma Copa do Mundo logo depois de eleições, e eleições tão divididas, né? Eleições tão pesadas, no certo sentido, como tivemos recentemente. Então eu acho que isso já vai impactar. Segundo, porque a gente tem toda a polêmica envolvendo, de certa maneira, a captura, né, da camisa da seleção brasileira pela extrema-direita, porque isso aconteceu e é evidente. um processo que vem acontecendo, começou a ocorrer lá em algumas manifestações na época de 2013, virou uma coisa mais contundente na época do golpe que derrubou a presidente Dilma. Então isso veio acontecendo, tem essa divisão. E acho que a gente pode até pensar sobre isso, que a própria seleção brasileira, ainda que a gente tenha carinho por muitos jogadores e tal, tem jogadores que despertam o carinho do torcedor, hoje é uma seleção formada basicamente por jogadores que jogam fora do Brasil, né? Então há aquela ligação mais íntima do jogador que você via todo fim de semana jogando no seu clube e tal, ela não existe. Então acho até que a gente vai ter movimentação, eu tenho essa expectativa. Mas acho até que as eleições esfriaram um pouco o clima do pré-Copa. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
Sim, mas você tocou aí em pontos importantes que a gente quer discutir aqui. Um deles é a questão da apropriação em relação às cores e especialmente à camisa, né? Você acha Sim. que vai ser possível o retorno da camisa com a gente ressignificar essa camisa e colocar essa camisa no lugar do qual ela nunca deveria ter saído, que é ligada à pátria, né? O patriotismo, a eu não digo nem patriotismo, porque isso ganhou uma conotação pejorativa também, né?
Isso.
Mas ligado ao desejo de você se sentir representando o seu país, vamos dizer assim. Você acha que há uma possibilidade de retomar isso?
Olha, eu acho até que pode existir, mas eu acho importante a gente também situar essa questão de uma maneira talvez um pouco mais a longo prazo, a longa duração. O futebol no Brasil, isso é que eu acho fundamental a gente pensar. O futebol no Brasil, ele é um dos elementos da construção de um certo mito da identidade nacional brasileira. Uhum. Né? Então a gente vai ver, sobretudo a partir da década de 1930, quando começam as Copas do Mundo, a seleção sendo terceira colocada na Copa de 38, a Copa de 50 acontecendo no Brasil, o Brasil ganhando a Copa de 58 a primeira vez, 62, 70 e tal. Então, o discurso de que o futebol representaria, de certa maneira, a identidade do brasileiro, ele foi um discurso bastante contundente, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. A gente tem que lembrar também que houve diversas tentativas de cooptação política da seleção brasileira, da camisa da seleção brasileira e do futebol. Basta lembrar que a Copa de 70 é uma Copa em que o Brasil é campeão, uma seleção extraordinária, e aquela Copa, ela foi uma Copa que, de certa maneira, foi muito marcada pela tentativa do governo do Médici, na época da ditadura militar, de vincular o sucesso da seleção ao sucesso do milagre econômico brasileiro que estava ocorrendo na época. Uhum. Tanto que o lema da seleção de 70 para frente Brasil era basicamente um slogan da ditadura militar. Agora, ainda que essas tentativas tenham ocorrido, o que aconteceu agora foi muito mais contundente, porque não foi simplesmente você pegar a Copa do Mundo e você tentar cooptar a Copa do Mundo dentro de uma dimensão política. Foi uma divisão do Brasil extremamente tensa, violenta, e foi uma camisa da seleção que, longe de Copa do Mundo, ela foi cooptada como símbolo de segmentos da extrema-direita. Então, essa ressignificação, ainda que eu acho que seja possível, eu vi a CBF, por exemplo, fazendo esforços nesse sentido, chamando artistas populares para cantarem música a respeito da seleção brasileira. O Djonga, por exemplo, ele participou disso. O Criolo está cantando também, né, falando da Copa da Seleção. Me parece que a própria CBF percebeu, em alguma medida, a Confederação Brasileira de Futebol, que esse símbolo tão impactante da história do Brasil, que é a camisa da seleção brasileira, ele corre o risco de se transformar numa coisa que ele nunca foi, porque ele foi um símbolo de construção de uma certa ideia de identidade. Uhum. E agora ele representa, em alguma medida, a própria divisão do país, né?
Sim.
Um país dividido. Então, eu sinceramente queria ter essa esperança que você teve. Eu acho até que a gente vai ter tentativas de ressignificar a camisa, mas é um processo que vai ser complicado. Sobretudo porque a gente está vivendo um clima pós-eleitoral também tenso. A gente está vendo manifestações da extrema-direita pedindo intervenção militar e tal, e usando mais uma vez a camisa da seleção brasileira. Então eu vou te dizer o seguinte, vai ser difícil a gente conseguir, de certa maneira, ressignificar. A curto prazo, acho muito difícil. O que vai acontecer a médio e longo prazo é difícil a gente adivinhar. Mas a curto prazo, me parece que vai ser uma coisa complicada.
Professor, você acha também que, de alguma maneira, nos últimos anos ou décadas, se a gente pode falar assim, o futebol foi perdendo um pouco o espaço da paixão nacional, porque quando criança, muitos, o sonho, né, aquela projeção, a família, a pessoa mesmo ali, a criança, meu sonho é ser jogador. Hoje em dia tem outros sonhos, né, os jovens querem ser influenciadores, querem estar na internet, e também pelas últimas derrotas, talvez de alguma maneira, isso também acaba influenciando nesse sentimento de Copa?
Pode até ser. Eu vou até fazer aqui uma pequena provocação, porque de certa maneira tem um lado, vamos ponderar aqui a questão. Tem um lado até que é interessante nisso.
Uhum.
O Brasil é um país muito excludente.
É.
Então a gente tem que lembrar que quando ocorreu a abolição da escravatura, a abolição não veio acompanhada de nenhum projeto de inclusão social e inclusão dentro do exercício formal da cidadania às pessoas que descendiam daquelas que foram escravizadas.
Sim.
Então o futebol no Brasil ele foi um dos raríssimos canais que abriram a possibilidade de ascensão para pobres e negros.
Uhum.
O futebol é a música popular. Então, de certa maneira, havia um momento que ou você ia tentar ser jogador de futebol para ter uma certa ascensão, ou você ia tentar ir para o campo da música popular.
Uhum.
De certa forma, hoje, isso mudou. A gente teve, por exemplo, no próprio primeiro mandato do Lula, o segundo mandato, a coisa toda, a gente tem uma coisa que é extremamente positiva, que é um aumento bastante contundente da presença, por exemplo, de pobres, de negros, de populações que sempre foram tratadas como minorias sociais, dentro das universidades.
Uhum.
Né? Então, na década de 1940, era raríssimo você imaginar um negro, né, que poderia almejar a condição de doutor, porque a universidade era fechada, por exemplo. E não, isso mudou. Então, por esse lado, é interessante. Agora, tem outras ponderações que a gente pode fazer. Eu acho que essa perda de afeto, porque houve uma perda, evidentemente, né? Uma certa perda de afeto em relação à seleção, também está ligada a um fenômeno de globalização do futebol, né? Hoje você tem garotos que com 18, 19 anos de idade já saem do Brasil. Então eles já estão jogando lá fora, é um futebol globalizado. Hoje a gente tem, por exemplo, a abertura de canais a cabo de televisão em que tem garoto que acompanha muito mais a Premier League da Inglaterra do que o campeonato do estado dele. Então acho que tem coisas que têm mudado. E o ídolo, ele ganhou outra conotação. Porque você tinha, por exemplo, a torcida do Flamengo, para falar do Rio de Janeiro, que é o caso que eu conheço melhor, quando o Zico botava a amarelinha na seleção, o Zico estava com a amarelinha, mas de certa maneira era o Flamengo representado.
Uhum.
Né? Quando o Roberto Dinamite botava a camisa da seleção, de certa maneira era o Vasco que estava ali representado. Né? E assim com os grandes clubes do Brasil. Hoje você tem jogadores que saem muito novos. Né? Você pega o caso do Vinícius Júnior,
uhum,
que eu acho até que pode ser um elemento chave nessa tentativa de reconstrução de afeto, mas o próprio Vinícius Júnior começou no Flamengo, mas ele teve um pouquíssimo tempo no Flamengo, já foi vendido para o Real Madrid, uhum, com menos de 18 anos.
É.
Né? Então tem alguns elementos aí que eu acho que fazem parte dessa, digamos, menor afetividade. Além do fato de que a seleção não veio conquistando bons resultados, né?
É.
Então 2006 foi complicado, 2010 foi complicado, 2014 foi um impacto, né? Aquele soco que foi o 7-1, né? Numa Copa em casa. Então as coisas foram perdendo essa dimensão. E eu acho mesmo, eu acho que aquela relação íntima demais que existiu entre o país e a seleção brasileira, eu não vou dizer que ela se perdeu, porque acho que seria exagerado, mas que arrefeceu, eu não tenho nenhuma dúvida.
E aí, Simas, já ouvi muita gente dizendo também que não quer mais torcer para a seleção, muito em função da posição pessoal ali, do posicionamento de vida, da postura de vida de muitos jogadores, por exemplo, como Neymar, enfim, e outros ali que têm posicionamentos de vida ali, não só pelo fato de apoiarem o atual presidente, não é só em relação ao apoio, mas a maneira como eles se posicionam diante de questões que são éticas, né? Como é que você vê essa imagem dos jogadores afetando também a imagem da própria seleção?
Eu acho que afeta. Até porque o que aconteceu? Esses jogadores hoje que fazem algum sucesso, no início do sucesso, eles já têm media training, eles já são influenciadores, já têm as redes sociais, já tem muita coisa. O que já dá, de certa maneira, o que já marca um certo distanciamento. Agora, cada um conduz a carreira da maneira que quiser conduzir. Você pega o caso do Neymar. Vamos usar o caso do Neymar como exemplar disso. Entrando no mérito, se o Neymar é um craque ou não é, eu acho que é um craque. O Neymar talvez seja o grande jogador brasileiro depois de uma geração que vem pós-Pelé e tal. É possível que seja o Neymar. Mas a gente tem que pensar uma coisa que é muito séria. O Neymar, desde cedo, ele já foi tratado como um produto.
Uhum.
Tem até um documentário sobre o Neymar, a maneira como a carreira dele é gerida pelo pai, etc. Você vê ali. Então, o Neymar, ele foi preparado para ser um outdoor ambulante.
Uhum.
Né? Então você vai ver que o Neymar vendia carro, vendia pneu, vendia cueca, né? Aparecia na noite, tudo acontecia ali. Então isso, de certa maneira, já criava um certo incômodo. E você tem vários desses jogadores que não demonstraram, com todo o trabalho midiático em cima deles e tal, nenhum tipo de uma coisa que eu acho básica, que é a responsabilidade social mais intensa. Você tem um caso como o Vinícius Júnior, que parece ser bem diferente. O Vinícius Júnior tem um instituto que é ligado à educação,
uhum,
de crianças em São Gonçalo, que faz, yeah, um trabalho extraordinário. Você tem o Richardson, por exemplo, que tem uma... as mídias dele são muito engajadas em questões sociais, mas a maioria não faz isso. A maioria é o cara dando festa em ilha, viajando, conhecendo influenciador, vendendo não sei o quê, etc. E isso, de certa maneira, também, acho, cria um incômodo muito grande, né? Cria um incômodo enorme. Então, não são figuras. Você pega o caso do Neymar, que eu repito, acho um fracasso, mas é inegável que o Neymar é uma figura que divide mais o Brasil do que une.
Uhum.
Isso é evidente. E ainda chega na reta final das eleições, tudo indica, pelo que se fala, por gente que trabalha com a seleção diz isso, você tem um pacto sendo quebrado. Porque o que se diz é que havia um certo acordo para que nenhum jogador tivesse uma manifestação tão intensa em relação a uma candidatura perto da Copa do Mundo, exatamente para evitar a divisão, no momento que você tem que tentar reconstruir uma relação de afeto com a seleção brasileira. E aí vai o Neymar, que eu suspeito que tenha sido muito influenciado pelo pai, que apesar do Neymar já ser um homem de 30 anos, né? O pai dele, o Neymar pai, gere a carreira dele, o próprio documentário sobre ele mostra isso, é o pai mandando, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquela
menino
loucura
Ney.
Toda. Menino Ney, daqui a pouco perde a carreira, tem 30 anos de idade. Então, divide mais do que une, com um detalhe que eu não vejo ninguém, eu pelo menos não conheço, criticando o Neymar pelo futebol que ele tem, né?
Uhum.
Mas é criticando essa postura. Então, não é aquele ídolo que unificou, né? Não é um Pelé que, apesar de jogar no Santos, unificava a torcida. Não é a seleção de 82, o Sócrates, que jogava no Corinthians, o Zico, que jogava no Flamengo. Mas esses caras, de certa maneira, conseguiram transcender a isso e todo mundo torceu. E agora o que a gente tem não é isso, não. É um retrato de um país dividido. E é por isso que eu sempre digo, o futebol é um sintoma do Brasil.
Uhum.
Né? Olha como é que está o futebol, estuda o futebol, independentemente de gostar ou não do jogo, mas ele é sintomático dos nossos dilemas, é sintomático das nossas circunstâncias. O tempo todo foi assim.
Vamos torcer para que na hora ali do gol, e quem sabe da conquista do Brasil, né? Como eu falo, que a nossa estrelinha aí mais uma venha, que as pessoas se abracem e lembrem que a gente pode pensar diferente, que não tem que ser igual, mas tem que respeitar, né, professor?
Lógico, lógico. E é aquela coisa, né? Tem muita história sobre a seleção na Copa de 70 e tem uma história só emblemática, não posso esquecer de contar rapidamente essa história. O Arthur Poerner, era um jornalista que faleceu, ele contava uma história sobre a Copa de 70, que ele estava preso em plena ditadura militar, estava preso numa dependência do DOPS, e o primeiro jogo da seleção na Copa de 70 era Brasil e Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia, na época, era alinhada à União Soviética, o leste europeu, e o Boerner preso com outros líderes de esquerda, eles fizeram uma reunião na cadeia, uma assembleia, um clássico da esquerda, e em assembleia decidiram que torceriam contra a seleção brasileira, porque acharam que o título da seleção em 70, ele seria utilizado pelo governo do Médici, aquela coisa toda. Então tiraram a firme posição de torcer contra a seleção brasileira. Ele contava que isso só durou 20 minutos, porque começou o jogo Brasil-Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia fez 1-0, né, gol de um cara chamado Petras, e todo mundo vibrou, fingiu que estava vibrando, né, porque tinha uma televisão que botaram para eles assistirem o jogo na cadeia. Ele fala que quando o Brasil empata o jogo, com o gol do Rivelino de falta, já teve uma turma que não conseguiu se segurar e vibrou. Mas aí alguns olharam feio, pô, lembra que a gente tá torcendo contra e tal. Mas quando o Pelé virou o jogo num golaço, que ele mata uma bola no peito, falou que todo mundo comemorou. Então eu não sei o que vai acontecer, né? Essa seleção não é de 70, longe disso. Tá longe disso. Mas vamos ver na hora o que vai acontecer, como é que vai funcionar. Eu acho que vai ter gente torcendo, evidentemente, vai ter gente na bronca, vai ter gente sendo mais discreta, enfim, a Copa vai despertar paixões. E tão em cima assim desse processo eleitoral tão pesado, impactante que a gente teve, eu acho que isso vai repercutir. Mas, por outro lado, eu conhecia muita gente que não ia torcer para a seleção, mas em virtude do resultado das eleições já está reconsiderando a hipótese e achando bom a seleção ganhar a Copa, para dar um clima, digamos, um pouco mais ameno, fraterno aí ao país. Vamos ver o que vai acontecer. Na hora a gente descobre.
Você, do ponto de vista histórico, você é um historiador, acha que esse momento que a gente está vivendo, especialmente aí em relação ao futebol, à seleção, foi o momento mais delicado dessa relação política-futebol? Porque, pelo que você está falando, na ditadura houve essa tentativa, né, de cooptar esses símbolos, o próprio futebol em si, mas que, vamos lá, tocamos a bola para frente e continuamos o jogo.
Eu acho que hoje é mais delicado, sim. Mais delicado. Porque hoje eu percebo uma coisa que as pessoas em 70, com quem a gente conversa, não percebiam, que é esse afeto que vai, de certa maneira, arrefecendo em alguma medida, né?
Uhum.
Eu acho que hoje tem isso, sim, eu acho complicado. O Cartola tem um samba, Acontece, que a gente pode citar para várias coisas, que é lindo, mas tem uma frase desse samba que eu acho tão impactante, a frase que ele diz é o seguinte: acontece que meu coração ficou frio. Uhum. Então eu acho que, de certa maneira, essa relação de paixão do povo brasileiro com a seleção, em alguma medida, não acho que ela tenha se perdido, mas em alguma medida deu uma esfriada assim, né? O coração ficou frio. Mas vamos ver o que, é que a seleção apronta aí na Copa, para ver como é que vai ser isso.
Você acha que vai dar o Hexa, professor? Agora a sua opinião aí como torcedor.
Olha, se eu tivesse que apostar, né, eu sinceramente vou te dizer uma coisa, e não é nem uma oposição, uma opinião de torcedor, mas é uma opinião de quem aprecia futebol, acompanha futebol, vê futebol. Eu tinha quase certeza que o Brasil não levava a Copa de 2006, achava que a gente não ia levar em 2010, estava convencido de que a gente não ia ganhar nem a pau a Copa em casa, né?
Acertou.
Eu não imaginava um 7-1, mas eu achava complicado, mas por conta até da seleção, da maneira como estava jogando, nem em 2018. Eu estou achando que nessa Copa aí o Brasil tem muito boa chance de ganhar. Eu acho que a gente está com uma geração muito consistente, eu acho que a gente tem alguns jogadores do meio para frente de excelência. Então, nenhuma outra seleção tem essa quantidade de gente tão boa, sobretudo do meio para frente. Então, eu estou apostando na possibilidade do Brasil chegar lá. É, sem dúvida nenhuma, dos favoritos. E o que eu posso dizer é que no meu bolão, né, pela primeira vez em muito tempo, no meu bolão, o Brasil está ganhando a Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece.
Sim, mas mais uma vez, muito obrigada, viu, por participar aqui do podcast.
Gente,
foi uma conversa
maravilha, ótima
e sigamos.
Vamos nessa, vamos seguir. Na hora a gente vai começar a torcer, vamos ver a opção de coisa. Tamo junto.
Tchau. Obrigada, tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Bárbara, já que a gente falou a respeito disso, já vou resolver logo aqui. Acho que você não vai se opor, acredito eu. Fale agora o cálice pra...
Não sei, eu sou
cálice
treteira,
para sempre.
Vamos ver.
Vamos falar ainda de Copa na segunda-feira. Como a Copa do Mundo pode movimentar a economia? Hoje foi no ritmo da treta. Quando a gente voltar no próximo episódio, a gente vai falar de cash, money, dinheiro? Será que tem gente ganhando bastante? Será que, de acordo com a movimentação econômica, as tretas vão acabar? Os bares vão lotar? As camisas serão vendidas? Mais uma pergunta a ser respondida ou não no nosso próximo episódio. Por hoje acabou, eu gostei bastante.
Também adorei, Fran, o episódio de hoje, porque faz a gente pensar que essas relações do futebol, por exemplo, não estão restritas ali só para quem gosta, para quem curte. Eu, por exemplo, não sou fã de futebol, vou assistir, por mais que eu diga, eu sou vascaína, eu vejo muito poucos jogos, eu me mobilizo muito pouco com o time, mas isso não quer dizer que eu não respeite o espaço do futebol no Brasil e qual é o lugar do futebol no Brasil. O futebol tem um lugar extremamente importante para a gente pensar muitas questões sociais ali, né? E como o país se mobiliza, como o país se organiza. Eu tenho respeito profundo pelo futebol, assim como tenho pelo carnaval, porque são expressões da nossa cultura e que muitas vezes a gente vê muita gente desqualificando isso como se fosse algo menor. E não é. Uma vez eu falava, brincando, que eu não... Ah, eu odeio futebol. E eu perguntava para um professor meu na faculdade, olha, queria entender por que vocês homens só falam disso. Ele disse, nosso primeiro brinquedo é uma bola, você tem que entender. É. E é fato, é uma memória infantil, é uma construção de relação entre pais e filhos. Tem uma série de coisas por trás disso e que a gente tem que, de fato, aprender a respeitar e compreender e cada vez mais olhar para esse espaço do esporte, do futebol, mas especificamente como algo muito maior do que simplesmente um jogo ali que alguém ganhou ou perdeu.
É isso, e você só tem a ganhar seguindo o Jabuticaba Sem Caroço no Twitter, que é o @jabuticabasc, ativando também as notificações no seu tocador de podcast favorito para todas as vezes que tiver um novo episódio você ser avisado, nos dê as 5 estrelas e também nos acompanhe lá no site da Sputnik Brasil. É, pois é, estamos por lá. SputnikNewsBrasil.com.br. Até segunda, Bárbara.
Até segunda, Jabuticabers. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.